A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, estamos começando mais um Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No programa de hoje, a gente continua com a apresentação da exposição Corredor do Samba de Porto Alegre, o Arroio Dilúvio e a Negritude Gaúcha. Na semana passada, eu conversei com a professora Sátira Machado sobre as 13 primeiras paradas. E neste primeiro bloco do programa, a gente conclui esse trajeto falando sobre os 4 últimos temas. Sátira, eu sei que tu tens uma belíssima história sobre essa próxima parada aqui, que é Orfeu do Carnaval.
Eu adoro essa parada. Eu gosto de todos, mas a parada Orfeu Negro, Orfeu do Carnaval, me encanta muito. Porque ela remete a Breno Melo, o nosso jogador de futebol de Porto Alegre, não é? Que jogava o seu jogo além de Liga da Canela Preta. E eu tive a honra de conhecer o Breno Melo ao lado de Oliveira Silveira num campeonato da Liga da Canela Preta contemporânea. E o Breno, então, é revelado pelo AJ Renner, não é? Pelo time de futebol da Renner. E chega ao Fluminense. Lá no Rio de Janeiro, ele encontra outra história, que é a história de Vinícius de Moraes, que faz o Orfeu da Conceição, que tem diálogos, não é, justamente com os Estados Unidos, com a França, e que vai convidar o Teatro Experimental do Negro, de Abdias Nascimento, a encenar, né, esse Orfeu do Carnaval no Teatro Nacional do Rio de Janeiro, com Oscar Niemeyer, com Tom Jobim. Então, existem as vertentes que dizem que, inclusive, a bossa nova nasce desse encontro do Teatro Experimental do Negro com Orfeu da Conceição. Legal. Com isso, o Breno Melo, depois, é convidado no cinema a ser o Orfeu Negro, não é? E acaba, então, sendo uma produção brasileira e francesa, que ganha o Oscar de produção estrangeira, né, em 1959. E o que tem a ver com Porto Alegre, para além de Breno Melo, não é? Tem a ver que o teatro do Floresta Aurora, e a gente está rememorando, inclusive, quando Floresta já nem é tanto lá na Barros Cassal, na esquina da Floresta, né, com a Aurora, mas já está também, né, no território ali da Cidade Baixa, da Lima e Silva, fazendo esse teatro, justamente preparando Mauro Paré e a nossa Eurídice Marilene Paré a encenação para o nosso Teatro São Pedro em 1969. Então é riquíssimo. E saber, inclusive, que tem alguns depoimentos que falam, o Joel Zito Araújo fala que o Obama conta na sua biografia que foi justamente assistindo o Orfeu Negro, em que o Breno Melo é o protagonista, que ela se apaixona por um negro, não é? Então, são muitas histórias lindas para a gente recontar através dessa exposição.
Então, é isso, né? O Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, tem a história internacional, falando de Obama, tem toda do Breno Melo, que então está tudo relacionado.
Isso. Tu sabe, Alain, que eu fico brincando que fazer as conexões do corredor do samba de Porto Alegre foi mais difícil do que eu fazer a minha tese. A tese de doutorado. Porque a gente tem que, né, fazer muitas conexões para conseguir recontar nessas pequenas paradas histórias milenares, não é?
E muitos filtros.
Muitos filtros.
Monólogo de Orfeu. Mulher mais adorada, agora que não estás, deixa que rompa o meu peito em soluços. Te enrustiste em minha vida, e cada hora que passa é mais porque te amar. A hora derrama o seu óleo de amor em mim, amada. E sabes de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, ou estar mais perto, se perto, o que é que eu sei? Essa agonia de viver fraco, o peito extravasado, o mel correndo, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu, tudo isso que é bem capaz de confundir o espírito de um homem, nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo e falas essas coisas que me dão essa força, essa coragem, esse orgulho de rei. Ah, minha Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música, nunca fujas de mim. Sem ti sou nada, sou coisa sem razão jogada, sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sem ti é como olhar para um relógio só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo, minha amiga mais querida. Qual mãe, qual pai, qual nada. A beleza da vida és tu, amada, milhões amada. Ah, criatura, quem poderia pensar que Orfeu, Orfeu cujo violão é a vida da cidade e cuja fala, como o vento à flor de espetar as mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco, vai teu caminho que eu vou te seguindo no pensamento, e aqui me deixo rente quando voltares pela lua cheia para os braços sem fim do teu amigo. Vai tua vida, pássaro contente, vai tua vida que eu estarei contigo.
Bueno, então a próxima parada que temos então é o Carnaval e a Economia Criativa. Está relacionado a esse tema, a antiga escola de samba Beija-Flor, que onde também é o espaço que é utilizado também pelo Supapo Poético atualmente, né, para seus encontros.
Isso, a gente vai chegando então ali na esquina da Getúlio, que antes essa rua se chamava 13 de Maio, não é?
Ah, Getúlio Vargas,
sim. Getúlio Vargas. Isso. E aí, então, a gente tinha, inclusive, ali o Clube Marcílio Dias, onde foi celebrado o primeiro 20 de novembro, naquela região ali, que tem, inclusive, a Rua Marcílio Dias, né? Paralela à Avenida Ipiranga do Dilúvio. E a gente marca, justamente, então, essa antiga quadra da Escola de Samba Beija-Flor do Sul, que é onde é o centro de referência do negro de Porto Alegre, que, infelizmente, está fechado, e que o Supapo Poético, né, por muito tempo, fez aquela ocupação e fez espetáculos lindos ali, né, nas noites de terça-feira, principalmente. Sim. Que mantém até hoje. Mas ali também, depois, foi a sede da Associação, né, de Escolas de Samba de Porto Alegre, a SEPARS, que hoje está desmembrada nas outras ligas que tem esse diálogo com a prefeitura para fazer o Carnaval do Porto Seco, para fazer o Carnaval descentralizado, não é? Da Restinga, que foi esse ano a primeira edição.
Aliás, me permita uma parte aqui, dizer que esse trabalho que tu estás à frente aí organizando é muito lindo e muito importante, porque nós estamos falando de uma localidade, assim como outras tantas, aconteceu o mesmo fenômeno, de um apagamento da população, da história da população negra. Então, quando a gente pensa na rua que tu citaste agora, que foi a Rua 13 de Maio, que aconteceu, né, foi nomeada por conta do processo da abolição, houve um apagamento, porque virou Getúlio Vargas. A gente se falou agora há pouco também da Rua dos Pretos Forros, que também deixou de ter esse nome e passou a ser, então, Rua Santana. Quando a gente fala sobre o processo de periferização também de escolas de samba, de clubes sociais negros, então Floresta Aurora, enfim, uma série de questões que estão ligadas a esse processo de apagamento da população negra, e que é importante esse trabalho aqui desse projeto que tu está encampando, que é o Corredor do Samba de Porto Alegre, ele justamente está trazendo à tona essas histórias, está marcando esse território, está dizendo, olha, este ponto é um ponto importante, porque aqui acontecia isto, isto e aquilo. Então, está trazendo essa referência, que é muito, muito bem-vindo. Então, parabéns por esse trabalho maravilhoso que está sendo feito.
é o nosso trabalho, né, Alan? A gente está aqui na Resiliência, sempre lembrando dessas histórias para que o futuro do Rio Grande do Sul, não é, seja mais igualitário, não é? Nós estamos cansados de estarmos nas manchetes dizendo que o Rio Grande do Sul é racista por A, por B, por C situações. A gente tem histórias lindas que precisa resgatar para justamente fomentar esse Rio Grande do Sul mais alegre, não é? Eu que tenho agora participado de reuniões do Pacto Alegre também, que é justamente para a gente garantir essa reconstrução de forma equânime. E quando tu falas isso, é muito importante para o próprio Marcílio Dias, não é? Era um marinheiro negro e tem a relação dele com a rua Marcílio Dias, mas tem o cais Marcílio Dias também, não é? Uhum. Então, que fica justamente lá naquele pedaço entre ali o Navegantes e o embarcadeiro, o gasômetro. Uhum. Também temos que resgatar essas informações para além, né, do João Cândido, que é importante também. A Beija-Flor do Sul homenageou em algum momento, sim, né, sim, vários dessas questões.
Aprendi a fazer samba de breque, era moleque lá na Medianeira, a cantar um bom partido alto, sambando no asfalto, pois eu não sabia o que era gafieira. Papai que aprendeu com vovô, que ensinou ao irmão um bom samba canção. E eu deixo aos meus filhos e netos o que há de concreto no meu coração. E é tradição, tá no sangue meu irmão. Tem luz, tem axé, tem bênção, memórias de quem veio antes de nós. É tradição, tá no sangue meu irmão. Tem luz, tem axé, tem bênção, memórias de quem veio antes de nós.
A minha mãe sabe que a sua avó sempre tocou com violão e arranhava no violão.
Aprendi que foi em Santa Cecília, isso da família que me embalava. E no canto de Dona Mabelha sentia que o samba corria de um jeito que me encantava. E hoje que sou neta e filha, faço poesia dos nossos quintais, cantando esse samba memória que hoje levam histórias que não se contam mais. E é tradição, tá no sangue meu irmão. Tem luz, tem axé, tem bênção, memórias de quem veio antes de nós. É tradição, tá no sangue meu irmão. Tem luz, tem axé, tem bênção, memórias de quem veio antes de nós.
E todos os fins de semana rolava esse pagode frouxo e solto, como um bicudinho de escalto grosso na Vila Cecília.
E é tradição, tá no sangue meu irmão. Tem luz, tem axé, tem bênção, memórias de quem veio antes de nós. E a tradição, tá no sangue meu irmão. Tem luz, tem axé, tem bênção, memórias de quem veio antes de nós.
Meus tios também sempre foram músicos. O que tocava trombone de vara, ele encantava onde que ele chegava, porque ele tocava deitado no chão o trombone de vara e todo mundo aplaudia ele. Eu lembro disso. Era 4, 5, 8, 10 carros na frente da minha casa. Ele trazia o pessoal, porque diz que se sentiam bem, se sentiam à vontade e que achavam que aqui em casa nós éramos muito acolhedor. Então isso tá no sangue, nós sempre gostamos de pagode. Eu me criei no pagode, que era fundo de quintal. Ela era muito alegre, muito divertida. Ela adorava cantar, ela adorava contar causa, contar história. aonde a minha mãe estava sempre era uma festa. Tá no sangue, né? Porque vem Deus dos troncos velhos, que era meu pai, minha mãe, e sempre dando continuidade, meus irmãos, enfim.
De nós.
Eu tenho certeza que daqui mais uns anos, quando eu não estiver mais aqui, vai continuar o pagode rolando frouxo, sim.
Sátira, próxima parada, Foz do Samba e Gauchismos.
Então, né, a gente tem várias publicações que falam os pontos onde aconteceram os carnavais de Porto Alegre, não é?
Uhum.
Mas eu fiz questão de lembrar agora o Arroio de Luve, que nasce em Viamão e está tendo a sua foz no Guaíba, que é justamente na nossa orla, não é? E Oliveira Silveira consegue fazer esse gancho, que é ter um piquete pelo escuro, justamente
no acampamento Farroupilha,
né? Claro, com todo respeito à Floresta Aurora que teve antes,
sim,
ao Centeno, à Dona Elaine, à Iula, pessoas que estão lá trabalhando com essa questão negra também, né? O delegado Cleiton, tem muitas,
uhum,
né? Os 24 irmãos. Então, a gente faz esse gancho através, de novo, de Djalma da Alegrete. Por quê? Djalma da Alegrete, por ocasião da Hiereda Varga ser a nossa Miss Universo, foi o carnavalesco escolhido a fazer a roupa da Ieda, e ele se permitiu não fazer um vestido de prenda, não é? Ele já foi disruptivo naquele momento e fez ela estilizada, parecendo inclusive o nosso laçador.
Opa.
Não é? E é claro que a Ieda ganhou o seu título de Miss Universo,
sim,
ao som do samba. Não é?
Legal.
Então, lembrando também os lundus africanos que dão essa inspiração para o nosso vaneirão sambado, não é? Então, o Oliveira Silveira, que atualmente, graças a Nayara, filha de Oliveira, né? Nayara Silveira, que é a nossa, uhum, grande parceira, presidenta do Instituto Oliveira Silveira, presidenta da NDC, não é? Faz o bloco do Oliveira, o piquete do Oliveira, e a gente vai, então, sambando, fazendo políticas que possam garantir, não é, a nossa visibilidade. Então, é esse o momento ali dos gauchismos, que o nome da roupa da Ieda Varga se chamava Exaltação aos Pampas. Eu, que sou da professora da Universidade Federal do Pampa, né, muito me orgulho, não é? E Oliveira Silveira, que era de Rosário do Sul, então também aparecem aquela poemas de Oliveira Silveira na exposição, fazendo referências, não é, a todas essas paradas.
Aqui a gente poderia trazer também o Lupicínio Rodrigues, né, com Amigo, boleia a perna, puxa o banco e vá sentando. Mas também a gente não poderia deixar de lembrar aqui uma outra grande referência que temos dentro do gauchismo, que é
César Passarinho. Querido.
A negritude trazia a marca da escravidão. Quem tinha pele polianga vivia na escuridão, desgarrado e acorrentado, sem ter direito à razão, castrado de seus direitos, não tinha casta nem grei. Nos idos de 35, quando Caudilho era um rei, o branco determinava, fazia e ditava leis. O branco determinava, fazia e ditava leis. Apesar de racional, vivia o negro na serra, e adagas furavam paus, ensanguentando esta terra, da solidão das senzalas, tiraram o negro pra guerra. deixar o trabalho escravo, seguir destino campeiro, as promessas de igualdade aos filhos no cativeiro, e buscando liberdade, o negro se fez guerreiro. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento, fez-se a paz, voltou a confiança, renovar pensamentos. A razão venceu a lança e apagou ressentimentos. A razão venceu a lança e apagou ressentimentos. Veio a lei Afonso Arinos, cultivando outras verdades, trouxe a semente do amor para uma safra de igualdade. Porque o amor não tem cor, sem cor é a fraternidade. Peleia, negro, peleia com as armas da inteligência. Semeia, negro, semeia teus direitos na querência. Peleia, negro, peleia pela tua independência.
Chegamos à foz do Arroio Dilúvio, né? Então, dali a gente olha para a direita, é o lado do Inter. E ali está a Banda Saldanha, Imperadores do Samba, Praiana, e vai lá até a nossa Oxum das Águas Doces, não é? Que vai chegar em vários territórios também que vão trazer essa memória negra. E na última parada, não é? Que a gente está classificando aqui, é justamente também ali na Foz, mas em direção às Nossa Senhora dos Navegantes, não é? Que é voltar justamente às origens, que é nos lembrarmos que no mês de fevereiro, o 2 de fevereiro, é celebrada a nossa Iemanjá. Então, como é que culmina isso? Saindo a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes e indo a imagem para Nossa Senhora do Rosário, não é? Para esperar essa grande procissão, que era por água, não é? Aquele Guaíba cheio de fé, né? Cheio de oferendas. Talvez estejamos precisando fazer essa reflexão agora, não é? Com todo esse turbilhão das águas nos mostrando o nosso futuro, que precisa sim ser sustentável, precisa sim respeitar o planeta, não é? E essa grande festa de 2 de fevereiro, ela é patrimônio de Porto Alegre, uma festa ecumênica, regada a suco de melancia e com muito batuque, e exaltando ali esse sincretismo que marca o Brasil, não é?
Eu vou pras águas de Iemanjá, eu vou. Eu vou pedir pra mãe vir me buscar, eu vou. Pra passear no mar. Pra passear no mar. Vou navegar e flores e perfumes te ofertar. Eu vou pras águas de Iemanjá, eu vou. Em seus braços de onda navegar, eu vou. Pra passear,
Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a música Reconstrução, Juntos para Vencer, que está sendo lançada hoje exclusivamente aqui no programa Quilombo. Já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Neste segundo bloco, eu recebo aqui no estúdio Jorge Fox, músico e produtor, a Lilian Rocha, que é escritora, e o José Carlos Rodrigues, que é arquiteto, entre outras tantas coisas. Bem-vindos à FM Cultura.
Agradeço a oportunidade de estar participando de mais um programa Quilombo.
Isso aí. Jorge, eu recentemente estivesse aqui na rádio, na programação durante aqui o espaço do Manhã Popular Brasileira, junto com a Mariette Fialho, e que tu estavas falando sobre um projeto que estava em desenvolvimento. Que projeto é esse?
É o projeto Reconstrução Juntos para Vencer. Né? Ele surge juntamente com a necessidade e as ações que nós estamos envolvidos, né? Em benefício às vítimas, né? desse grande desastre ambiental que nosso estado sofreu. Então, como nós temos na nossa parceria de vida, né, que é a parceria musical, parceria de compositores, né, que é a Lilian Rocha, escritora, José Carlos Rodrigues, arquiteto, que também é compositor e músico, né?
Na verdade, o time todo aqui composta de música, né? Envolvido com as artes.
Nós temos a boa sorte, né, de estarmos envolvidos com a arte, né, e com a literatura. E cada um também desenvolve as ações de cunho social, né? Então, com esse grande desastre, a gente também começou a colocar a mão na massa, né, em ajuda, em criar condições para poder realizar as ações, né, de que deem valor, que possam realmente atender as famílias, os amigos, né, os familiares, e, enfim, quando a gente não consegue colocar a palavra todos, né, a gente trabalha por partes. Sim. Então é isso que a gente somou, a gente está somando, e essa soma veio também ao encontro de desenvolver um tema musical. Né? Na verdade, a minha grande parceira do tema musical é a Mary, né? A Mary Meg, né? Que teve essa ideia. A gente já trabalhou com outras ideias antes, né? Uhum. Publicitária, né? Eu sou parceiro de temas com a Mary, assim como eu sou parceiro de publicidade com o Dionísio. A gente formou uma dupla de criação já desde quando eu conheci o Dionísio, né? Que foi lá por 92.
Faz tempo,
né? Porque quando eu integrei a Produto Nacional, a gente também, paralelamente à banda, a gente começou a trabalhar jingle, trilha sonora. Uhum. Né? Então a gente já vem sempre perto, né? Tão longe, tão perto, né? Os amigos a gente afina assim, não importa onde a gente esteja, quando bate o sync, a gente compõe. Então foi criado esse tema, né? E aí a partir dali eu vim desenvolvendo a composição. Eu desenvolvi a composição pensando, né, no Rio Grande do Sul, e aí acabou acontecendo o tema, né, Reconstrução Juntos para Vencer, que imediatamente eu fui, né, chamando, fazendo um chamamento com os parceiros próximos e outros amigos musicais e outros artistas que eu admiro, outros artistas que, embora não trabalhei junto, fiz o convite. Né? E muitas pessoas vieram, né? Eu estava conversando ainda há pouco ali, foram 84 convites, né? Pedidos, convite que eu coloquei, e nós tivemos 41 pessoas, 41 artistas envolvidos no projeto. Né? Cantando, fazendo parte do coro, né? Fazendo parte solo. Né, isso vai ser dividido assim, né, a gente realizamos as gravações, os últimos períodos foram feitos ontem, né, E aí eu estou muito, muito contente, assim, muito, muito feliz. Bacana. Em relação a mais uma etapa desse processo, porque não, não para por aí. Agora tem a promoção, a divulgação, né, em pró-ações a favor da reconstrução do nosso estado.
Sim, é, bom, tu é o idealizador desse projeto todo, e a ideia é justamente reverter os ganhos para...
Exatamente.
As pessoas que estão precisando, né, estão sofrendo.
É.
E de que forma vai ser esse processo?
Esse processo vai ser feito de forma institucional, né? Nós conversamos ao longo desses dois meses, né, Zé Carlos, em relação a quem seria, né, a instituição que tomaria a frente, né? Só que nós temos um processo que cada um já atende, né? Cada um já tem autonomia de atender essas ações, né? E fora o objetivo da instituição, né? Então, essa questão de atender a reconstrução do Rio Grande do Sul, né, é um plus que as instituições têm, porque no objetivo delas elas já estão trabalhando. Então, esse help do Rio Grande do Sul, ele surge a mais. Né? Então, para não ficar diretamente sobrecarregando uma instituição ou outra para liderar essa questão da propagação e divulgação da música em favor de ter uma ação também que caminhe junto, né? Então a gente está criando a própria instituição da reconstrução Juntos para Vencer.
Que
vai cuidar também, junto com os braços.
Já é um outro processo.
É um outro processo,
é outro caminho.
É um outro caminho, que futuramente a gente vai também expor, né, e divulgar também.
Eu quero ouvir agora a Lilian, começar por ela, então, saber como é que tu te integraste a esse processo.
Na realidade, foi um convite que eu não poderia negar, né, do George Fox, trazendo a questão da importância de nós, como constituir a sociedade, participar de alguma forma de ajudar algumas pessoas, né? Eu sou escritora e sou musicista, então naquele momento, assim, por outras entidades, já estava fazendo um movimento próprio, né? Principalmente com relação às bibliotecas comunitárias, que perderam praticamente tudo, né? Então,
sim,
fazendo
sim.
Movimentações com outras instituições que eu faço parte. Mas, como a questão da música, para mim, é muito forte, né? E quando o Jorge fez esse convite, eu disse, não, é para cantar, é para reconstruir, é para estar junto com pessoas que eu admiro muito, né, que estavam lá presentes na gravação. Eu disse, não, vamos tocar esse projeto, e principalmente com esse intuito de poder reconstruir através da arte e eu poder ajudar mais pessoas a música, que é tão fundamental para o nosso ânimo, né, para o nosso humor, no momento que o nosso estado está tão para baixo, está tão num momento tão desesperador, né? E reconstruir é a palavra-chave, né? Então, quando ele falou, a música é reconstrução, conto contigo, Juntos para Vencer, é a frase mais correta que pode ter nesse momento, né?
Sim.
Juntos para Vencer, que realmente é necessário união nesse momento.
E tu, Zé Carlos?
Pois é.
Contigo,
William
Fogg
já sintetizaram praticamente, né? Até as ações nossas, né? Coletivas, né? Eu faço parte de um Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes Quilombos, e nessa fase também aí, terrível que nós passamos, e ainda estamos passando, reconstruindo ainda, né? Nós estamos com ações em várias comunidades do interior, fizemos várias atividades, inclusive o pessoal do Rio de Janeiro se reuniu e em forma de PIX passava o dinheiro, o recurso, e o recurso era direcionado para as comunidades, né?
Sim.
E o chamamento do Fox é isso, né? Não tem como negar, ainda mais com todo esse movimento artístico e cultural que nós temos no estado, aí na comunidade negra. Eu acho que vem fechar e é uma reconstrução até nós como movimento, né? Para ter essa sequência nessa caminhada social aí que nós estamos desenvolvendo.
Ana, muito bacana, até inclusive o título ele fala sobre esse espírito de união, essa necessidade de união para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E a gente tem visto que o Brasil inteiro, e por que não dizer também o mundo, se uniu à causa, né, ajudando de alguma forma. E é interessante a gente também perceber que, bom, dentro daquele espírito que havia, que a gente sempre critica, né, do Estado Rio Grande do Sul se reconhecer como predominantemente branco e exclusivamente branco, que isto cai por terra no momento em que todo mundo abraça o Rio Grande do Sul e procura fazer alguma ajuda. É um estímulo para nós também repensar sobre a nossa cultura, a nossa forma de cultuar o que é do Rio Grande do Sul, né?
É importante colocar isso de forma bem contundente pelo fato que várias pessoas colocam que não existem negros aqui no Rio Grande do Sul, né? E poder fazer uma ação mostrando essa diversidade, que o projeto traz uma diversidade, né? Tem pessoas negras e não negras nesse projeto, traz uma diversidade, mas mostrando o potencial que esse coletivo diverso pode trazer para o nosso estado, né? Que a diversidade no mundo é muito importante. Então, perfeito. Perceber a importância de cada um nesse processo é fundamental.
Inclusive, nós conversamos aquela vez que tu estivesse aqui junto com a Mariette, a gente falou sobre isso, né? De que havia, por exemplo, uma campanha que começou a ser feita, um show, né, em nível nacional, e que haviam artistas gaúchos. Sim. Mas aí se percebeu essa... Tá, mas invisibilidade do artista negro, sim, né? Onde está... Tem artista
parece
negro...
Parece que incomoda um pouco quando você questiona, né? Então, soa como uma reclamação, né? Ah, quero estar incluso, né? Está faltando a representatividade, né? A representação, né, do afro. A questão é tão natural, e tão, digamos assim, deveria existir um respeito em relação ao que se diz cultura rio-grandense. Ou são todos, ou não são nenhum. Ou são parte, ou então deveriam ser identificados, né? Identificados assim como nós temos a nossa festa. Apesar do que, o carnaval não é só a cultura negra. A cultura negra está representada no dia 20 de novembro. Então tem várias culturas, não só o negro participa. É aberta, né? Quem faz manifestações de cultura negra também são os não negros. Né? E fazem muito bem, né? E tem uma aceitação muito forte, muito grande, uhum, né, no nosso estado. Quando a gente trabalha a cultura alemã, né, Oktober, né, e outros eventos, nós temos acesso, nós pisamos no mesmo chão rio-grandense, né? O torrão gaúcho também passa pela serra, nós participamos também da festa da uva, né, da cultura italiana. Nós temos acesso, né? Embora restrito, mas temos. Nas salas de aula, nós pisamos no chão rio-grandense, embora um aluno para 100, ou 100 para 1, né? Então, nós já nascemos nessa proporção, né? Mas à medida da vida, nós somos inseridos no contexto. Então, como que chega num momento em que nós não existimos? Ora, o questionamento é, sim, nós existimos. Então, por que não? Né? Então, essa é a questão. Então, tem muita gente que me coloca assim, que eu falo em metáfora, falo, né, por arredores e tal. Mas é uma questão muito delicada, né? Que se eu for falar e colocar diretamente as palavras, vai gerar uma confusão, as pessoas já vão, né, entender de outra forma. E não é para entender de outra forma, é para entender de uma única forma. Né? O negro faz parte da construção do Rio Grande do Sul, né, da construção do Brasil. Né? Então tem que ser, né, identificado como tal. Né? E na arte, nós somos aqui, eu tenho aqui uma planilha, que foram feitos, nesse trabalho aqui, foram feitos 84 convites pedidos, né? E 41 artistas firmou com o projeto, né? Por possibilidade, né? Por gosto, por afinidade, né? Por querer fazer parte desse processo. E as outras pessoas, cada um tem seus motivos, né? outros estavam envolvidos com outros projetos, outros justificaram, a maioria não justificou, não deu. Essa é a questão. As pessoas não deram retorno. Então já começa por aí. Então, assim, a pessoa ou ela se justifica, né, marcando a sua existência, sua presença, coloca, não adianta pedir, né, para alguém, tu tem que te posicionar. Então, essa é uma questão de posicionamento. Você manda um WhatsApp, você manda um e-mail, você manda um telefonema. Se a pessoa não te retorna, realmente tu fica pensando, pô, tá muito ocupada, né? Mas esse é um processo é o início do processo, né, de existência.
Sim.
Eu estou retornando para dizer que eu não quero trabalhar com você. Eu estou retornando para dizer que eu estou impossibilitado de trabalhar com você. Então, aí eu sei que a pessoa existe. E se isso acontece no micro, que é o nosso, né, o nosso núcleo, que dirá no macro? O macro é o que todo mundo vê. O macro é o que o Rio Grande vê. O macro é o que o Brasil vê. Então, por exemplo, se essas pessoas não se manifestam dizendo que sim ou que não, como é que vão se manifestar no total, né? Então, essa é uma grande questão também que a gente tem que colocar, né? Não é cobrar, não. Ah, é mimimi. Ah, estão reclamando. Ah, não é nada disso. É simplesmente a veracidade dos fatos, né? Comprovar o que existe. Por que que num festival eu tenho que chamar uma pessoa, né, um artista, para tocar um bombo legueiro? Por que que eu vou chamar uma pessoa para tocar um piano? Eu tenho identificado as pessoas que são formadas nos instrumentos, assim como um time de futebol. O time de futebol parece que ele fica mais fácil de tu colocar o cara que está sobrando para o gol. Tá entendendo?
Uhum.
Agora, na música, não. Na música, tu tem o virtuose, né? Tem o artista principal. Tu vai escolher ele para ser o artista principal. Tu vai escolher o virtuose para ocupar a função do violinista, violonista, o tecladista, né? O percussionista, o baterista, né? Só que tem algumas coisas que também incomodam nessa veia musical, né? As pessoas olham para um... Eu já recebi vários... Eu adoro trabalhar. Eu trabalho com crianças, né? Eu trabalho em projeto social, eu ensino as crianças a tocar percussão. Também ensino as crianças a tocar violão, tocar teclado, né? Flauta doce, né? Os instrumentos que a criança desenvolver, ela vai aprender. Só que, por outro lado, quando a gente está num grande público, tem as pessoas que nos identificam como percussionistas, né? Qual é o instrumento que tu toca, né? Como se o artista negro, ele só tocasse o samba, ele só tocasse a percussão, que é louvável, uhum, né? Eu tenho algumas dificuldades com alguns instrumentos de percussão e eu preciso dominar eles todos. É a minha vontade, né? Eu amo a percussão, né? Foi feita uma pesquisa quando eu ingressei num grupo de folclore da dona Amélia Maia. Nossa, a gente conversava muito, né? Então tinha a história dos tambores, como é que os tambores vieram, como é que o tambor veio parar no sul, né? Então tem a história dos exércitos, né? De como que os exércitos tocavam os seus tambores, né? Às vezes em marcha, às vezes para aviso, né? Como os índios processavam seus tambores para aviso, né? Para guerra. Então tem toda essa questão. Que não é, o tambor não é do negro, né? E o negro também não pode se apropriar da percussão, por exemplo, né? Só que em pleno século nosso, as pessoas nos colocam ali naquele lugar,
naquela caixinha, né?
Colocam ali naquele lugar. E para um evento de manifestação artística, não tem caixinha. E aí, quando não tem caixinha, você não se vê na caixinha. Tu tá entendendo? Então, aí cresce essa questão de crítica, mas que não é para atacar ninguém. É só para saber em que momento a gente vai ter na TV ou na rádio a caixinha. Entendeu? Então é isso.
Nessa mesma linha, nessa atividade que nós temos com os quilombos, algum de vocês lembra de ver uma notícia de uma comunidade quilombola que ficou, ou uma entrevista com um quilombola que foi, teve que evacuar do seu território, que teve deslizamento no seu território, né? Ou que as casas foram inundadas, né? Alguém teve notícia? Essa coisa, esse direcionamento da informação que nos incomoda, porque nós existimos, né?
Porque parece que não interessa, né?
Parece
que ainda faz o processo daquela ideia de que não deveria existir.
E como o Fox diz, não é reclamação. Nós queremos nos ver.
É que é fato, embora a gente sabe que houve e há um processo de invisibilidade, né, da população negra em Porto Alegre e em várias regiões no mundo inteiro. Mas espaços como esse do Quilombo são importantes justamente para isso. A gente ter o lugar de fala e ter a possibilidade de trazer essas informações. Nós temos o Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre, que é um projeto maravilhoso. No programa de hoje, no primeiro bloco, a gente também trouxe esse projeto da Sátira Machado sobre o Corredor do Samba pelo Arroio de Luva. Então, é outro campo que é interessantíssimo de falar. Bom, estou dizendo isso porque tu falou várias coisas interessantes também, Jorge. Ah, né? Na tua fala aí, são várias coisas. Mas eu estou aqui, estou ouvindo vocês de olho no relógio, porque daqui o tempo está correndo. E eu queria falar mais um pouquinho, queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa ONG que vocês estão abraçando, então, que já é uma extensão da música Reconstrução, né?
Sim.
Foi a partir daí da música que deu a ideia, surgiu a ideia da ONG.
As ideias acontecem pela necessidade, né? Então, eu estive conversando com alguns amigos, mas, cara, tu tá envolvido num processo musical, né, de direção e produção musical, aí tu vai partir para cuidar de um outro processo, né? Cara, é inerente, não, né? É impossível a gente não dar seguimento, né, institucional nisso que a gente começou.
Sim.
Né? Porque dessa forma vai ser possível a gente alçar mais voos, né, e consolidar, né, uma ideia que parte de uma música, que tem lá seu registro autoral, que tem lá seu registro conexo, e que os artistas foram doando as suas participações, ninguém ganhou cachê algum para ir no estúdio. Teve pessoas que vieram do interior
para
fazer,
né,
a gravação.
As pessoas pagaram para ir.
Esse é um investimento.
Uhum. Né? Investiram.
Então, apesar das pessoas doarem suas participações, elas investiram. Porque ficaram um período inteiro, né, 6 horas num dia, ficaram 4 horas no outro dia.
Perfeito.
Né, depois voltando para suas casas, outros saindo de um evento, indo para lá, voltando para o evento, outros indo para outro evento, porque cada um tem a sua vida artística também, né, e a sua vida particular. Então, foi necessário trabalhar essa questão da ONG, que é um mote que, digamos de passagem, é delicado também de falar. Assim como o negro é delicado de falar, a palavra, o termo ONG, né, que é como se fosse uma denominação, né, é uma organização não governamental. Não é o título, não é o nome da empresa que é ONG. E tem pessoas que têm raiva quando se fala em ONG, porque não gostam de ONG. Mas elas entendem o que significa ONG. Então, quer dizer, a gente precisa estar com tudo estruturado para, a partir do lançamento da música, que é nessa data, dia 11 de julho, né?
Perfeito.
Data única e exclusiva do lançamento do Reconstrução Juntos para Vencer.
Maravilha.
Né? A partir dessa data, tenha a administração de tudo que vai acontecer com a ação da música diante de todos os processos de reconstrução do Rio Grande do Sul.
Bom, gente, eu vou ter que dizer para vocês o seguinte, gente, vai ter que combinar uma outra data. Quero que vocês retornem aqui ao programa Quilombo para falar um pouco mais, trazer detalhes, falar do trabalho.
E dessa vez a gente vai falar da música.
Porque agora eu quero agradecer vocês pela presença aí no Quilombo de hoje e quero convidar vocês então para a gente ouvir então esse tema que está sendo lançado hoje, Reconstrução, Juntos para Vencer. Jorge Fox, Lilian, José Carlos, muito obrigado por vocês estarem aqui.
Nós agradecemos a oportunidade. E Reconstrução, Juntos para Vencer.
Gaúcho, povo guerreiro, povo lanceiro, combate a luta sem desespero, porque seu povo, do mais velho ao mais novo, voluntário e solidário, dignifica e fortalece a ação, dá respeito, carinho e estende sua mão, juntos para vencer e realizar a reconstrução.
Se você pensou em conter a água, se você lutou e pede um copo d'água,
diga qual destino eu posso acreditar.
Diga no que acreditar.
Se você sentiu, estendeu seu ombro.
Se você salvou a vida em um escombro,
chame todo mundo para dividir.
Chame para dividir.
A você de longe ou perto, peço a mão de coração aberto.
Pela dor e toda forma de se amar.
Ontem tudo e hoje nada, com a paz dilacerada.
Tem-se o corpo e não se tem pra onde voltar.
Rio Grande do Sul, lutamos todos juntos pra vencer. Eu, você e o mundo inteiro, com toda a força pra sobreviver.
Nossa luta pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que agradece o seu país e os países do mundo. E a cada pessoa, um sentimento mais profundo, cada abraço como um laço alcançou. Todo vivente que a tua mão confortou, somos a fase da mesma canção, faremos todos parte da reconstrução.
Rio Grande do Sul, lutamos todos juntos pra vencer.
Para sobreviver.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, a produção e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta-feira, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.